no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 25 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. União entre governo federal, estados e municípios para desenvolver o Brasil.
Presidente Lula instala o Conselho da Federação.
E afirma que todos devem trabalhar em conjunto para solucionar problemas que afetam brasileiros.
Quando acontece uma coisa numa cidade, é muito fácil do meu gabinete dizer, não, mas é um problema da cidade. Não, é um problema nosso, porque é um problema do Brasil. Se a gente não fizer esse exercício, a gente não constrói a democracia.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Pesquisa revela que 1 milhão e 500 mil pessoas trabalhavam por meio de aplicativos no ano passado.
E governo tem grupo de trabalho com trabalhadores e empresas para discutir garantias e direitos dessas pessoas.
Brasil sem misoginia.
Iniciativa quer mobilizar a sociedade no combate ao ódio e todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres.
Bolsa Atleta, regulamentação de apostas esportivas, candidatura do Brasil para ser sede da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino.
Temas da entrevista ao vivo com o ministro do Esporte, André Fufuca.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Os atletas brasileiros brilham nos Jogos Pan-Americanos. Entre eles, a ginasta Rebeca Andrade, que ganhou a medalha de ouro no salto na competição realizada em Santiago, no Chile. Rebeca é uma das esportistas brasileiras que competem no Pan e recebem o Bolsa Atleta do governo federal.
O programa é uma das maiores iniciativas de patrocínio individual de atletas no mundo.
E para falar sobre os investimentos no Bolsa Atleta, regulamentação de apostas esportivas e também sobre a candidatura brasileira para sediar a próxima Copa do Mundo Feminina de Futebol, a Voz do Brasil recebe ao vivo o ministro do Esporte, André Fufuca. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Maiana. Boa noite a todos os ouvintes.
Bem-vindo. Ministro, o Brasil está com 635 atletas competindo nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile. Quantos desses esportistas têm o incentivo do Bolsa Atleta?
Hoje o Brasil tem 460 dos 635 atletas que estão no Pan-Americanos que recebem o Bolsa Atleta. São 73% da delegação que hoje participam do programa, que é o maior programa de incentivo ao esporte do mundo. Nós temos hoje mais de 8 mil atletas que fazem parte desse programa e estamos trabalhando para ano que vem o Brasil ter mais de 10 mil atletas que sejam beneficiados pelo Bolsa Atleta.
E quanto, ministro, é investido nesses atletas? Está sendo investido agora em 2023?
Em torno de 20 milhões de reais.
E qual é a expectativa do governo em relação às Olimpíadas de Paris no ano que vem? Há uma previsão de quantos esportistas que recebem o Bolsa Atleta possam participar?
Não, a previsão ela só será construída a partir do momento que nós soubermos a quantidade de atletas que nós teremos. Nós tivemos a maior delegação da história no PAN nesse ano. Acredito que teremos a maior delegação também para as Olimpíadas. Já temos mais de 120 atletas que estão classificados para as Olimpíadas do ano que vem. E a mensuração em relação ao quantitativo nós só teremos quando tiver o número exato de atletas que irão competir no próximo ano.
Se Deus quiser, será muito, será bem elevado, né?
Se Deus quiser, vai ser também a maior quantidade como temos hoje no Pan-Americano.
Ministro, vamos falar um pouquinho das claro. Apostas esportivas? Uma proposta está tramitando já no Congresso para regulamentar a atividade e vai tratar da tributação, manipulação de resultados, publicidade e até sobre a saúde mental dos apostadores. Qual que é o papel do Ministério do Esporte na elaboração dessas regras?
O Ministério do Esporte está fazendo parte de um grupo de trabalho que será instituído, assim como faz parte do amplo debate junto com outros ministérios em relação a isso. Eu tenho um posicionamento muito claro em relação tanto aos jogos de aposta fixa, como também em relação aos esportes. Eu acho que o Brasil perde muito no momento em que demora para regulamentar essas ações. Nós temos países que já largaram na frente, como a Finlândia, a Colômbia, a França, enfim. Eu acho que nós temos que avançar nesse debate, se sobressair em cima de um preconceito enraizado de uma questão cultural e saber que isso vai trazer renda, vai trazer emprego, vai trazer geração de emprego e renda para o Brasil, que é o que a gente precisa. Além de investimentos da esfera internacional, que vão fazer com que tenhamos avanços significativos nas cidades brasileiras.
Sobre essa questão de recursos, ministro, existe a previsão de que parte da arrecadação dessas apostas seja destinada para ações voltadas ao esporte?
Sim, sem sombra de dúvidas, a gente fala de apostas esportivas. Então, a gente espera que a medida provisória que está avançando no Senado, já avançou na Câmara, ela tenha um percentual para o esporte, como tem para o turismo, como tem para a Seguridade Social e a Educação, mas acredito que será muito bem-vindo, até pelo projeto que nós temos da construção de um esporte de qualidade para todo o Brasil, esse recurso e esse orçamento haverá de ajudar muito nessa ideia.
Pode ser direcionado, então, a arrecadação dessas apostas diretamente para políticas de incentivo ao esporte?
Sim, hoje a gente tem o texto que foi aprovado na Câmara e perpassa ao Senado, tem um percentual de 4% em cima dos 18% que será cobrado de tarifa.
De tributação,
de tributação,
né?
Então a gente vai ter hoje um ordenado razoável, que sem sombra de dúvidas irá ajudar muito, tanto na iniciação como no fomento, e acima de tudo na ajuda do esporte de base, que é o esporte hoje que precisa de atenção no nosso país.
Ministro, o novo PAC tem a previsão de recursos para diversas áreas, né? Quais são os projetos e obras previstos no novo Programa de Aceleração do Crescimento para o esporte?
Nós temos o programa pioneiro e inicial, que são os espaços esportivos comunitários. A gente vai trabalhar na primeira leva com 400 espaços esportivos comunitários em todo o Brasil. Porém, é um programa que fica aberto para emendas parlamentares que podem ampliar o seu leque e, acima de tudo, a sua penetração em outras cidades. É um espaço que tem campo society, tem uma quadra de basquete 3x3, que já é um esporte pan-americano, tem uma pista de cupa ao redor, iluminação, playground, e o município só vai ter que dar o terreno e o Wi-Fi. Então, nós teremos um complexo inteligente, pode-se dizer, com um que a mais. Pela primeira vez nós estaremos instituindo, até para a questão do incentivo do esporte feminino, que 50% do tempo seja usado para o gênero masculino e 50% para o gênero feminino. Isso não for, até hoje não foi instituído, porém é uma iniciativa que o Ministério está adotando e que a gente acredita que irá ajudar, principalmente na estruturação daquilo que falei no começo da minha gestão, na estruturação de esporte de qualidade nas zonas de alta vulnerabilidade, zonas de DH baixo e que não tem estrutura alguma hoje para aqueles que queiram exercer esporte, então, praticar o esporte.
A ideia é levar esse modelo para municípios diversos no país todo?
A nossa ideia é pulverizar ao máximo, democratizar ao máximo essa estrutura para todo o país. A gente começa, como falei, com 400 areninhas na primeira leva, porém, estamos avançando, estamos no debate amplo com as bancadas estaduais de todo o país e acreditamos que vamos ampliar muito no que diz respeito a isso.
Quanto deve ser investido, ministro?
Nós estamos falando hoje de R$600 milhões na primeira leva. Porém, acredito que com a sensibilidade dos parlamentares, com a sensibilidade das bancadas do Congresso, a gente vai ampliar muito esse valor.
Bom, ministro, vamos falar agora de Copa do Mundo Feminina de Futebol. O Brasil quer sediar a competição em 2027. Como é que andam essas negociações?
Amanhã mesmo estaremos em contato com a CBF para entregar as garantias. É importante dizer que o Ministério do Esporte capitaneou um grupo de trabalho junto com outros 23 ministérios para que nós pudéssemos ter as garantias de todos os ministérios e entregasse à CBF essa missão. Essa missão foi dada pelo presidente Lula. O presidente Lula é um entusiasta do esporte nacional e quer muito que nós possamos ser protagonistas da Copa de 2027 e nos imbuiu de poder trabalhar em cima dessas garantias. As garantias já foram feitas pelos ministérios. O presidente Lula estará assinando essas garantias e nós estaremos entregando à CBF. E agora também, no começo de novembro, teremos um diálogo com o presidente da FIFA, demonstrando total interesse do Brasil em fazer parte disso. Nós temos uma logística melhor do que 2014, temos grandes centros esportivos conhecidos nacionalmente e internacionalmente, temos um futebol feminino que avançou bastante nos últimos 10 anos e, sem sombra de dúvidas, uma logística que vai nos propiciar estar à frente de qualquer outro país que esteja disputando conosco a Copa do Mundo 2027.
E o resultado de trazer uma Copa do Mundo como essa feminina para cá é estimular também o esporte depois da Copa, né?
Sem sombra de dúvida. A gente trabalha hoje em cima de vários pilares, porém, dois pilares nós estamos trabalhando com uma ótica muito sensível. O primeiro em relação ao incentivo ao esporte feminino e segundo ao paradesportos.
Ministro, ainda no futebol, vamos falar de racismo, que é um problema sério que está em estádios de várias partes do mundo, né? O jogador Vini Júnior, que atua na seleção brasileira, já foi vítima em vários episódios e luta para acabar com essa prática. Como é que o Ministério atua no combate ao racismo no esporte de uma forma geral?
Nós assinamos há poucos dias atrás, na final da Copa do Brasil, o programa junto com o Ministério do Desenvolvimento, com o Ministério dos Direitos Humanos, que foi Com Racismo Não Tem Jogo, uma iniciativa junto com a CBF e junto com o Ministério dos Direitos Humanos. Estaremos assinando no começo do ano um programa fruto de um grupo de trabalho com também o Ministério de Igualdade Racial e Direitos Humanos, que diz respeito a um plano nacional de combate ao racismo. Esse é outro pilar também que o Ministério do Esporte está caminhando para ajudar. E o principal, estamos criando uma diretoria de integridade esportiva dentro do Ministério para atuar em várias frentes, desde a integridade dos jogos, assim como denúncias de assédio, racismo e outras práticas que já deveriam ser abolidas há muito tempo do convívio social, principalmente dos campos do nosso país.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Esporte, André Fufuca. Obrigada, ministro, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço mais uma vez o espaço cedido para que a gente possa externar nosso trabalho e desejo a todos uma ótima noite.
Uma maior proximidade entre o governo federal, estados e municípios.
O presidente Lula instalou o Conselho da Federação, que vai promover a criação, gestão e implementação de ações e programas.
E o governo federal também anunciou a antecipação ainda este ano de 15 bilhões de reais para compensar perdas de arrecadação que estados, Distrito Federal e municípios tiveram com a redução do ICMS sobre os combustíveis no ano passado.
O Conselho da Federação conta com 18 integrantes, é presidido pelo presidente da República e reúne representantes dos governos federal, estaduais e municipais. O Conselho tem a tarefa de subsidiar e promover a articulação, a negociação e a pactuação de estratégias e ações de interesses prioritários comuns, como explica o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
Vai discutir desenvolvimento econômico e social, vai discutir integração, cooperação interfederativa, sustentabilidade da máquina pública federativa, sustentabilidade inclusive fiscal, fortalecimento da capacidade institucional dos estados e municípios, né? E que vai discutir a agenda de programas de políticas públicas federais serem pactuadas.
O presidente Lula destacou a importância da boa relação entre governo, estados e municípios para a solução de problemas da sociedade.
Quando acontece uma coisa numa cidade, é muito fácil do meu gabinete eu dizer, não, mas é um problema da cidade. Não, é um problema nosso, porque é um problema do Brasil. Cabe ao presidente da República e ao governo federal estar inteirado disso e saber no que ele pode fazer para compartilhar uma solução para esse problema.
Durante a cerimônia de instalação do Conselho da Federação, o presidente Lula assinou o projeto de lei que antecipa cerca de 15 bilhões de reais a estados e municípios por conta da perda de arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e também por causa das perdas de receitas dos fundos de participação dos municípios e dos estados. No total, a compensação de estados e municípios será de 27 bilhões de reais até 2025, conforme a lei sancionada ontem pelo presidente. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O presidente Lula trocou o comando da Caixa Econômica Federal.
O anúncio foi feito após reunião de Lula com a presidenta do banco, Rita Serrano. O presidente agradeceu o trabalho e a dedicação de Rita no exercício do cargo.
Lula vai nomear o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes para o comando do banco.
Segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a ideia é dar continuidade ao trabalho da Caixa na oferta de crédito na economia e na execução de políticas públicas em diversas áreas sociais, culturais e esportivas.
Brasil tinha 1 milhão e 500 mil pessoas que trabalhavam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços em 2022.
A maior parte, 77%, trabalham por conta própria, na informalidade, segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE.
Os direitos dos empregados vêm sendo discutidos em um grupo de trabalho formado por governo, empresas e trabalhadores.
Em São Paulo, Marcos Cardoso Alves, de 47 anos, trabalha como motoboy desde 97 e está nas plataformas digitais e aplicativos de serviços há 3 anos. Para ele, a mudança para os aplicativos reduziu os direitos.
Porque o aplicativo é assim, conforme você vai fazendo mais entregas, vão mandando. Quando você vai ver, você já está ali 12, 13, 14, 15 horas em cima da moto, você nem percebe.
Marcos Alves é uma das 1,5 milhão de pessoas que trabalhavam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços em 2022, segundo o IBGE. Desse total, 52,2% exerciam o trabalho principal por meio de aplicativos de transporte de passageiros. Já 39,5% atuavam em aplicativos de entrega de comida ou produtos, e o restante em aplicativos de prestação de serviços. A pesquisa revela ainda que cerca de 77% dos que trabalhavam em plataformas estavam por conta própria e 9,3% eram no setor privado sem carteira assinada. Neste cenário, a contribuição previdenciária dos trabalhadores também fica prejudicada, segundo Gustavo Giaquinto, analista do IBGE.
Mais de 60% dos trabalhadores plataformizados não contribuíam para a Previdência, enquanto entre o total de ocupados do setor privado, esse percentual de contribuintes era de 60,8%.
Para discutir garantias e direitos dessas pessoas, o governo federal criou um grupo de trabalho, incluindo trabalhadores e empresas de aplicativos. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já há um acordo com o setor de aplicativos de transporte de passageiros. Mas a realidade não é a mesma em relação aos entregadores.
Existe fechado a base para um acordo com os aplicativos de transporte de pessoas. Resta somente finalizar a redação. Daqui para a semana que vem está consolidado para a gente apresentar em definitiva ao presidente para transformar em projeto de lei. Em relação aos trabalhadores de entregadores, não tem acordo. Nós devemos preparar um projeto de lei para submeter ao presidente com base nos conceitos fechados com o transporte de pessoas.
Gilberto Almeida, presidente do Sindicato dos Motoboys de São Paulo, que participa do grupo de trabalho, alega que a dignidade dos trabalhadores fica prejudicada sem acesso aos direitos básicos.
A gente é dono da nossa motocicleta, a gente é dono do nosso celular, e assim, as empresas, elas cobram por isso dos tomadores de serviço, fica com uma boa parte desse percentual, e não quer reconhecer o direito básico desses trabalhadores.
A pesquisa do IBGE mostrou que quase metade das pessoas que trabalhavam em plataformas digitais tinham entre 25 e 39 anos. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Recursos para que estados e municípios promovam atividades culturais por todo o país.
A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura está sendo lançada hoje.
E quem traz os detalhes é o repórter Pablo Mundim, que conversa com a gente ao vivo. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Mariana e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura já é considerada a maior e mais estruturante de cultura da história, com investimentos de 15 bilhões de reais. Estão previstos 3 bilhões de reais ao ano até 2027 para manutenção, formação e desenvolvimento de agentes, espaços, capacitações, produções e manifestações culturais nos estados, municípios e no Distrito Federal. No mínimo, 20% dos recursos devem ser destinados a ações de incentivo a programas e projetos em áreas periféricas e comunidades tradicionais.
E como será o repasse desses recursos para os estados, Distrito Federal e municípios, Pablo?
Mariana, os entes federados deverão enviar o plano de ação na plataforma TransferEGOV, ferramenta do governo federal que também pode ser utilizada para acompanhar os planos de ação dos projetos culturais. Já os agentes e trabalhadores de cultura vão acessar o recurso por meio dos estados, municípios e Distrito Federal, portanto, não é diretamente pelo Ministério da Cultura. Mariana e Luciana, eu volto com vocês.
Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Governos, empresas, movimentos sociais, instituições de ensino, torcidas e times de futebol, artistas, lideranças religiosas.
Os mais variados setores da sociedade se uniram hoje em uma nova iniciativa para combater o ódio, a violência e o desrespeito às mulheres.
É o Brasil Sem Misoginia, iniciativa de mobilização nacional lançada pelo governo federal, que teve mais de 100 assinaturas.
A palavra pode soar estranha, mas tem um significado que faz sentido para muita gente. Misoginia é o sentimento de repulsa, ódio ou aversão às mulheres. Quando esse sentimento é expresso em palavras ou ações, pode gerar situações de violência e discriminação contra elas. Para pôr um basta, o Ministério das Mulheres lançou a iniciativa Brasil Sem Misoginia. O objetivo é estimular o debate e mobilizar a sociedade para a mudança de comportamento. Cerca de 100 empresas, entidades e movimentos aderiram ao compromisso nesta quarta-feira, incluindo torcidas de futebol e representantes dos gigantes da internet, Google e Facebook. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, ressaltou a importância dessas parcerias para reduzir todas as formas de desigualdade e violência contra as mulheres.
A misoginia é parte propulsora de todas as formas de violência contra as mulheres e das desigualdades de gênero. O Ministério das Mulheres estimula que cada parceiro protagonize campanhas de informação, de ações para a construção da igualdade do enfrentamento à violência.
A misoginia pode estar presente em situações aparentemente inocentes. Por exemplo, quando uma mulher é rotulada de arrogante por apenas dizer o que pensa ou exigir respeito. Também é um comportamento misógino culpar mulheres pela roupa que usam, por andarem sozinhas ou pelo consumo de bebidas alcoólicas por elas. Nos casos mais sérios, a misoginia pode levar à morte. Em 2022, 1.400 mulheres brasileiras foram mortas apenas pelo fato de serem mulheres. A misoginia está presente ainda na falta de representatividade das mulheres nos espaços de poder. E nas periferias, as mulheres estão ainda mais vulneráveis. É o que acredita Luana Rabete, representante da Construção Nacional da Cultura Hip Hop, uma das organizações que assinaram a adesão.
Porque nós, principalmente do movimento hip hop, que utilizamos o hip hop como ferramenta e linguagem dentro das periferias, das comunidades, das favelas, onde há um alto índice de vulnerabilidade, onde a misoginia é muito forte, então nós estamos parceiros desse projeto.
Entre as medidas do Brasil Sem Misoginia, foram assinados acordos de cooperação entre o Ministério das Mulheres e os Ministérios dos Transportes e da Cultura. A mobilização conta ainda com a parceria das Nações Unidas. Reportagem Luana Caro.
Um dos estados mais afetados por eventos climáticos este ano, como estiagem no início do ano e mais recentemente ciclone extratropical e chuvas, o Rio Grande do Sul vai receber aproximadamente R$800 milhões em investimentos nas rodovias federais.
Foram assinados hoje contratos e ordens de serviços para obras nas BR-116, 153, 290, 392 e 386, com meta de serem entregues até o fim do ano que vem.
Os investimentos em rodovias no estado já ultrapassam R$1 bilhão neste ano, sendo que R$100 milhões foram apenas em obras emergenciais relacionadas a ocorrências provocadas pelas chuvas, enchentes e alagamentos no estado.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria no pregão eletrônico da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA. O objeto da licitação é o registro de preços para contratar empresas que irão fornecer e instalar sistemas de captação e armazenamento de água da chuva para consumo. O serviço será feito em áreas rurais de estados da região Nordeste e no estado de Minas Gerais. A fiscalização encontrou falhas na gestão das contratações e falta de critérios de seleção dos beneficiários no edital. Para o TCU, os problemas não impedem a continuidade da licitação. O tribunal fez determinações e recomendações para corrigir as fragilidades encontradas. Saiba mais detalhes sobre o processo em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF nega liberdade a advogado condenado por atropelamento intencional.
STJ confirma a condenação de empresa a construir rampa de acesso e indenizar pessoa com deficiência.
TST decide que filhos de bancária falecida podem receber valores do programa de desligamento voluntário.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF nega liberdade a advogado condenado por atropelar uma mulher em Brasília após briga de trânsito.
Para o ministro Alexandre de Moraes, não há situação excepcional no caso que autorize a concessão do pedido. Neto Costa.
Em agosto de 2021, o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, após uma briga de trânsito, atropelou uma mulher no Lago Sul, em Brasília, e em seguida passou com o automóvel por cima dela, causando diversas lesões. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri a pena de 11 anos de prisão em regime inicial fechado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. No habeas corpus apresentado no Supremo Tribunal Federal, a defesa solicitava a revogação do decreto prisional, alegando que Paulo Ricardo é réu primário e tem bons antecedentes e que haveria evidente excesso da custódia cautelar. Mas o ministro Alexandre de Moraes verificou que o habeas corpus questiona a decisão de ministro do STJ, ainda sendo cabível curso naquela corte.
Estabelecimento comercial é condenado a construir rampa de acesso para pessoas com deficiência e a pagar danos morais.
Essa decisão foi confirmada pelo STJ. Fátima Uchoa.
Um homem ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de reparação moral contra um estabelecimento comercial, porque não conseguia acessá-lo com cadeira de rodas diante da falta de adaptações no prédio. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deferiu os pedidos com base no Código de Defesa do Consumidor e a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da empresa. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, a falta de rampa de acesso no local configurou defeito na prestação do serviço, pois vedou a entrada do homem que tem dificuldade de locomoção.
Filhos de bancária falecida podem receber valores do plano de desligamento voluntário.
A decisão é da terceira turma do TST, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado reconheceu o direito dos filhos de uma bancária falecida de receber a indenização compensatória decorrente da adesão que a trabalhadora fez ao plano de desligamento voluntário do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. A auxiliar de serviços administrativos havia aderido ao plano em maio de 2017, mas morreu antes da data determinada para rescisão contratual e o pagamento da indenização. Para a terceira turma, o valor previsto pode ser transmitido aos herdeiros.
TSE começa a julgar ações contra o ex-presidente e candidato à reeleição em 2022, Jair Bolsonaro, e o candidato a vice na chapa, Walter Braga Neto.
Eles são acusados por suposto abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência. Carol Lasno.
As duas ações de investigação judicial eleitoral pedem a inelegibilidade dos candidatos por desvio de finalidade. Está sendo julgada também uma representação especial, que requer a condenação dos dois por conduta vedada. O ministro Benedito Gonçalves já fez a leitura do relatório e os advogados de acusação e defesa fizeram as sustentações orais. A Procuradoria-Geral Eleitoral deu parecer pela inelegibilidade apenas de Bolsonaro, além da aplicação de multa pelo uso de bens e de pessoal da administração pública durante os eventos.
A segunda vara federal de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, concedeu pensão por morte a um menino de 13 anos após a morte da avó paterna dele.
O pai do adolescente entrou com a ação narrando que o garoto dependia financeiramente da avó.
O juiz observou que a avó cuidou do menino como filho e era a responsável pela escola, saúde e manutenção em geral do adolescente.
Assim, o magistrado condenou o INSS ao pagamento do benefício a contar da data de falecimento da avó até que o menino complete 21 anos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. A Comissão de Constituição e Justiça deve votar em 2 semanas relatório da reforma tributária. Texto prevê cesta básica sem tributação. Projeto que reformula a política de cotas segue para sanção presidencial. Senado vai discutir mudanças climáticas em sessão de debates temáticos amanhã. Boa noite. O relatório da reforma tributária foi lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça. O texto prevê cesta básica sem tributos e a devolução de impostos na conta de luz para famílias de baixa renda. A proposta deverá ser votada pelo colegiado em 2 semanas. Repórter Érica Christian.
O relatório da reforma tributária do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, prevê que a cesta básica não terá cobrança de impostos. Já a chamada cesta estendida com outros produtos, entre eles carnes e de higiene pessoal e de limpeza, terá um desconto de 60% dos tributos para beneficiários do Bolsa Família. Eduardo Braga diz que o Congresso Nacional vai definir a lista para evitar a situação atual em que camarão faz parte da cesta básica.
Todo mundo quer colocar agora produto na alíquota zero. E aí a cesta que, corretamente, é a cesta para o enfrentamento da fome, estava tentando se transformar numa cesta de 300 itens, que é o mesmo erro que nós já estamos vivendo hoje.
O relatório também prevê o cashback, devolução de impostos para famílias de baixa renda na conta de luz, e cria um imposto seletivo sobre produtos que causem impactos na saúde e meio ambiente, a exemplo de bebidas alcoólicas. Além disso, estabelece um teto de cobrança para impedir o aumento da carga tributária. A proposta só será votada na Comissão de Constituição e Justiça em 2 semanas.
O plenário do Senado tem uma extensa pauta de votação nesta quarta-feira. Além de discutirem a proposta de emenda à Constituição que trata de regras sobre os pedidos de vista e a concessão de cautelares nos tribunais, os senadores poderão votar o projeto que prevê a desoneração de 17 setores da economia e o que cria o protocolo Não é Não para prevenir o constrangimento e a violência contra a mulher. Já na terça-feira, os senadores aprovaram um projeto que reformula a lei de cotas. O texto deve seguir para a sanção presidencial nos próximos dias. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
Com relatório do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a revisão altera as regras de ingresso em universidades e institutos federais. Agora, os candidatos concorrerão às vagas reservadas pelo programa de cotas, que são 50% do total, apenas se não alcançarem as notas para ingresso às vagas de ampla concorrência. Também relator do projeto que deu origem à lei de cotas, Paulo Paim se manifestou emocionado na aprovação de sua revisão.
Esse projeto de lei que aprimora a política de cotas toca em toda a minha vida. Só quem é negro sabe o quanto que o preconceito fere a alma, o coração e o corpo da gente. Não estamos contra ninguém. E aqui é o sobrinho. Somente a educação liberta. Buscamos o nosso desejo de transformar nossas vidas por meio da educação.
Outra alteração é a redução de 1,5 para 1 salário mínimo per capita do rendimento familiar mensal máximo para estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas. Além disso, os quilombolas passam a estar entre os destinatários das vagas e a política de cotas terá sua avaliação e não revisão a cada 10 anos.
Os senadores aprovaram também o projeto que assegura o pagamento de uma gratificação aos defensores públicos que acumularem funções. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou um projeto de lei que cria uma gratificação por exercício cumulativo para os defensores públicos da União. A gratificação será devida para os defensores que substituam outros e, assim, atuem por mais de 3 dias em mais de um ofício da Defensoria Pública da União ou em diferentes juizados especiais. Também terão direito ao benefício servidores que assumirem, além do próprio cargo, funções que estejam vagas e aqueles que passarem por substituições automáticas. Para o relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, a atuação do órgão é fundamental para a proteção dos direitos humanos no Brasil.
O poder público da União deve sempre garantir à DPU os recursos materiais necessários para o exercício de suas relevantes funções institucionais. Isso inclui, evidentemente, as condições de atuação dos defensores públicos federais, que devem ter a remuneração condizente com as suas responsabilidades e exigências do cargo, em linha com as demais carreiras do Serviço Público Federal.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
E o Senado vai discutir em sessão de debates temáticos nesta quinta-feira, às 14h, os fenômenos climáticos como El Niño e os desastres naturais cada vez mais frequentes no país. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, destacou a importância da reunião.
Creio que todos reconhecemos que o Brasil está vivendo repetidas crises climáticas que vieram para ficar.
Um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais pode incentivar a contratação de idosos aposentados. Se não houver recurso para que a proposta seja votada no plenário do Senado, o projeto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Reportagem de Yara Farias Borges.
O projeto incentiva a reintegração de idosos no mercado de trabalho ao isentar o recolhimento do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e da contribuição previdenciária de empregados já aposentados. A proposta também cria o cadastro de vagas para aposentados no Sistema Nacional de Emprego, SINE. O autor, senador Mauro Carvalho Júnior, do União Mato Grossense, afirma que muitos idosos ainda possuem capacidade de trabalho. Além dos benefícios econômicos, o retorno de idosos ao trabalho vai gerar saúde física e mental a essas pessoas.
Existe uma rejeição, um preconceito muito grande com os idosos. Então eu coloquei esse projeto de lei para incluir essas pessoas de volta ao mercado de trabalho, porque são pessoas experientes, qualificadas.
Seca na Amazônia e possíveis impactos da exploração de petróleo e gás na margem equatorial brasileira foram alguns dos temas debatidos na Comissão de Meio Ambiente nesta quarta. A comissão também aprovou projeto que trata do uso público de praias. Repórter Júlia Lopes.
O projeto que assegura o acesso e uso público das praias e do mar é do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e contou com parecer favorável do senador Fabiano Contarato, do PT de Espírito Santo. A proposta segue para a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Outro assunto debatido durante a reunião foi a seca histórica que ameaça a Amazônia. A presidente da comissão, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu o combate ao desmatamento.
Não podemos nos permitir a retirada indiscriminada e ilegal de nossa vegetação nativa, que é tão importante na regulação do clima regional e global, além de ser fator determinante para a segurança hídrica do nosso país.
A Comissão de Meio Ambiente também aprovou 2 pedidos de audiências públicas, um sobre contaminação de águas no Distrito Federal e o outro sobre a exploração de petróleo e gás na margem equatorial brasileira.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, criticou o veto do governo a trechos da lei que trata do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Assim, até que o veto seja apreciado pelo Congresso Nacional, fica valendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal de que as áreas a serem demarcadas não precisarão ter sido ocupadas pelos indígenas na data de promulgação da atual Constituição, 5 de outubro de 1988. Na opinião dele, a decisão do Executivo vai gerar insegurança jurídica no campo e poderá prejudicar a produção de alimentos no país.
O governo quer acabar com 118 milhões de hectares de áreas produtivas do Brasil para destinar à demarcação de terras. Populações indígenas que precisam de assistência, de apoio, de cuidados e não de mais terra. Porque esse mesmo governo que quer ampliar a posse de terra para os índios deixa de dar assistência, deixa de cuidar de quem está em cima da terra.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Flávio Dino afirma que desempenho do governo Lula na segurança pública supera 2022.
Deputados pedem revitalização da BR-319 para tirar o Amazonas do isolamento.
Ministro das Cidades alerta sobre fim do prazo para envio de propostas de obras para o novo parque.
Boa noite. Em audiência pública conjunta na Câmara, o ministro das Cidades falou sobre as realizações da pasta e reiterou que a meta do governo Lula é entregar 2 milhões de unidades do Minha Casa Minha Vida.
Jader Barbalho Filho também alertou que o prazo para as prefeituras e governos estaduais entregarem propostas para a realização de obras dentro do Programa de Aceleração do Crescimento nos próximos 2 anos está acabando. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate.
Termina no dia 10 de novembro o prazo para que prefeituras enviem propostas para o Ministério das Cidades a fim de serem incluídas no PAC Seleção 2023, programa que vai listar obras a serem realizadas em 2024 e 2025. O alerta foi feito pelo ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, em audiência pública conjunta das Comissões de Viação e Transportes e Desenvolvimento Urbano da Câmara.
Nós temos recebido muito, mas acho, o número de propostas do que aquilo que a gente imaginava que fossem ter por parte dos prefeitos, dos governos de estado, está muito abaixo daquilo que nós imaginávamos. Muito abaixo mesmo. Até ontem eu recebi a informação que só havia na plataforma do Ministério da Cidade, para todos esses recursos aqui, só tinham 227 propostas para todo o Brasil.
A próxima seleção do PAC deve ocorrer apenas em 2025. Estão previstos para os próximos anos 40 bilhões de reais em investimentos para o eixo cidades sustentáveis e resilientes. Para a mobilidade urbana, estão previstos 6 bilhões de reais no orçamento e 8,5 bilhões para serem financiados. Para a renovação da frota dos municípios, a previsão é de 3 bilhões de reais em financiamento. Para o Periferia Viva, o programa de urbanização das favelas, são 3 bilhões de recursos orçamentários e 2,2 bilhões em financiamento. E para esgotamento sanitário, 2,7 bilhões de reais no orçamento e 7 bilhões de reais em financiamento. O total de investimentos previstos no programa Água para Todos é de 4,8 bilhões de reais, sendo menos da metade por meio de financiamentos. O tema foi ressaltado pelo deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia.
Não haverá universalização dos serviços públicos de saneamento se o público e o privado deixarem de estar presentes. Garanto que só a iniciativa privada nós não vamos chegar a bom termo. E só com o serviço público também não. Então, a gente precisa que efetivamente essa situação seja observada.
Em resposta, o ministro das Cidades lembrou que neste ano já foi liberado 1,5 bilhão de reais em debêntures para a Companhia de Saneamento Baiana Embasa, para investimentos em água e esgoto em 22 municípios. O ministro Jader Filho também falou sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, no início do governo eram cerca de 180 mil unidades habitacionais não concluídas. Hoje, depois de obras terem sido retomadas, o número diminuiu para 164 mil unidades.
Para os 4 anos do governo do presidente Lula, serão 2 milhões de unidades habitacionais. Essa é a meta. Em termos de recursos, isso significa 345 bilhões de reais de novos investimentos só no Minha Casa Minha Vida.
Com a integração do Minha Casa Minha Vida com as prefeituras, o ministro acredita que o déficit habitacional pode cair 10% já neste ano.
Ano passado foi contratado 380 mil unidades habitacionais no ano todo. Até a última sexta-feira, nós já tínhamos contratados no FGTS, no ano de 2023, 350 mil. E nós vamos bater, a meta desse ano era de 430 mil e nós vamos bater no mínimo 450 mil unidades em 2023.
O deputado Bebeto do PP do Rio de Janeiro lembrou tragédias provocadas pelas chuvas no estado do Rio de Janeiro. Deu exemplo de São João de Meriti, que tem 58 morros e 10 locais mapeados como áreas de risco. O ministro ressaltou que, para a prevenção de calamidades públicas, existe previsão orçamentária de R$1,360 bilhão, além de R$200 milhões em financiamento para os próximos 2 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @ Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Desenvolvimento Regional.
Dr. Fernando Máximo, do União, elogia as conquistas do estado de Rondônia em vários setores, como o menor índice de desemprego do país, a produção de grãos e de café, a exportação de tambaqui e a qualidade da carne.
Dr. Fernando Máximo parabeniza o governador Coronel Marcos Rocha pelo trabalho realizado, especialmente durante a pandemia de Covid-19. O deputado foi secretário de Saúde neste período e testemunha os esforços do governo estadual em prol da vida dos rondonienses.
O Rogério Correia, do PT, critica o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pelo que considera má gestão do estado. Ele destaca que o déficit orçamentário aumentou sob o comando de Zema, passando de R$8,8 bilhões em 2018 para R$20 bilhões em 2023.
Além disso, Rogério Correia afirma que a dívida pública cresceu 61% nesse período, atingindo R$185 bilhões. O deputado acrescenta que Zema nunca pagou a dívida com a União desde 2018, o que só piora a situação financeira do estado.
Ricardo Maia, do MDB, elogia o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, pela entrega de escolas de alta qualidade à população. Segundo o deputado, foram entregues espaços de excelência para a formação completa e qualificada das crianças e adolescentes.
Ricardo Maia também destaca os desafios que a Bahia enfrenta na segurança pública e expressa apoio às forças policiais e ao judiciário no combate ao crime organizado.
Segurança Pública.
Zé Neto, do PT, destaca o trabalho conjunto dos governos federal e da Bahia no combate à violência. Ele reconhece que os baianos passam por um momento difícil devido a conflitos com o crime organizado, mas ressalta que já foi assinado o termo que autoriza a implantação de uma delegacia da Polícia Federal no município de Feira de Santana.
Zé Neto agradece ao governo Lula pela iniciativa e ressalta a importância da colaboração entre as esferas federal, estadual e municipal no fortalecimento da segurança pública.
Otto Alencar, filho do PSD da Bahia, defende o endurecimento rigoroso da legislação que determina a pena para assassinatos, tráfico de drogas e crimes hediondos.
Otto Alencar, filho, observa que a criminalidade no Brasil continua aumentando, apesar dos esforços do poder público para conter a violência. O deputado avalia que é hora de pensar na possibilidade de adotar a prisão perpétua e a pena de morte para casos extremos.
Cultura.
Juliana Cardoso, do PT, está preocupada com os editais da Lei Paulo Gustavo em São Paulo. Segundo ela, os documentos são excessivamente burocráticos e pouco acessíveis, o que acaba excluindo a maioria dos artistas e produtores culturais.
Juliana Cardoso também ressalta a diminuição dos projetos selecionados, apesar do aumento dos recursos e o desrespeito à regionalização. A parlamentar pede a revisão dos editais para contemplar a diversidade de artistas e produtores de São Paulo.
Homenagem. João Daniel, do PT de Sergipe, registra os 50 anos de falecimento do médico, professor, político, escritor e ativista brasileiro do combate à fome, Josué de Castro.
João Daniel lembra que Josué de Castro representou o Brasil em organismos internacionais e foi um dos maiores estudiosos sobre as causas do problema da fome no Brasil.
Cabo Gilberto Silva, do PL, presta homenagem ao município de Mamanguape, que completa hoje 168 anos de emancipação política. Segundo o deputado, o Vale do Mamanguape é um dos mais prósperos da Paraíba.
Cabo Gilberto Silva relembra os filhos ilustres da cidade e da passagem de Dom Pedro II por lá em 1859. Ele também cumprimenta os profissionais da segurança pública do município.
Eleições. Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defende mudanças nas regras eleitorais para aumentar a representatividade feminina nos espaços de poder. Ela observa que a punição aos partidos que descumprem a cota de candidaturas femininas já se mostrou ineficiente.
Por isso, em vez de punir as legendas, Soraya Santos defende a garantia de uma cadeira efetiva para as mulheres, ainda que a quantidade seja pequena. A deputada reitera que dar voz às mulheres é necessário para que elas defendam seus direitos e protejam suas conquistas.
Política. Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, acusa o presidente Lula de cometer estelionato eleitoral depois de ter prometido durante a campanha de 2022 que seu governo não apoiaria a descriminalização do aborto nem das drogas.
No entanto, o sargento Gonçalves observa que há tentativas constantes de avançar nessas pautas que vão contra a vontade da maioria da população.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, cita discurso de Donald Trump em que o ex-presidente norte-americano critica o socialismo, afirmando que essa ideologia não busca igualdade, mas sim poder para a classe dominante.
Bia Kicis alerta para a suposta natureza antidemocrática do socialismo e acusa o atual governo de ser rancoroso, vingativo e de perseguir adversários.
Padre João, do PT de Minas Gerais, considera importante divulgar a transformação do ex-presidente Jair Bolsonaro em réu por incitação ao estupro.
Para Padre João, é lamentável que ainda existam apoiadores do ex-presidente que, dentro do parlamento, continuam praticando crime de ódio, direcionando discursos contra minorias, em vez de combater o feminicídio e todas as formas de intolerância.
Previdência. Tadeu Venere, do PT, manifesta apoio aos servidores aposentados do Paraná que reclamam do aumento da contribuição previdenciária. Ele observa que, desde 2020, o desconto passou de 11% para 14%, sem qualquer contrapartida para os aposentados.
Tadeu Venere caracteriza o aumento da contribuição como um confisco.
Transportes. Sidney Leite, do PSD, destaca a situação preocupante do Amazonas devido à seca histórica que está impactando a logística e a economia local. Ele defende a revitalização da BR-319 para interligar o Amazonas ao restante do Brasil, beneficiando não apenas seu estado, mas também Roraima e toda a Amazônia Ocidental.
Sidney Leite informa que apresentou um requerimento para debater a consolidação da BR-319 na Comissão de Desenvolvimento Econômico e enfatiza que a estrada é crucial para acabar com o isolamento do Amazonas e para questões de segurança nacional.
Capitão Alberto Neto, do PL, reitera que a severa estiagem no Amazonas afeta a mobilidade e o abastecimento de água. O parlamentar cobra do governo federal a revitalização da BR-319 para conectar o estado ao restante do Brasil e permitir o acesso de caminhões.
Capitão Alberto Neto enfatiza que a população amazonense não deve ser tratada como cidadãos de segunda categoria e que merece mais atenção e investimentos em infraestrutura.
Meio Ambiente. Afonso Ram, do PP, destaca os esforços conjuntos do governo do Rio Grande do Sul, do governo federal e das bancadas gaúchas no Congresso Nacional para socorrer as regiões atingidas pelos desastres ambientais.
De acordo com Afonso Ram, a bancada gaúcha indicou R$100 milhões no orçamento do próximo ano para minimizar os estragos. Outras verbas devem vir, segundo o deputado, das emendas individuais.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, comenta que tanto as tragédias climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul, quanto o calor extremo que assola grande parte do país, tem relação direta com as mudanças ambientais provocadas pelo ser humano.
Para Tarcísio Mota, é preciso ouvir os agentes comunitários de proteção socioambiental e estruturar políticas públicas mitigadoras dos efeitos do aquecimento global. Em seu entendimento, só um processo com base comunitária, democrática e participativa terá condições de enfrentar as catástrofes climáticas e salvar vidas.
Comissões. O ministro Flávio Dino assegurou aos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle que o desempenho do governo Lula na segurança pública supera 2022. O repórter Marcelo Larcher traz mais informações sobre a reunião.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, destacou em debate na Câmara dos Deputados os resultados preliminares do governo Lula na segurança pública e no combate a organizações criminosas. A Polícia Federal já apreendeu R$ 2,29 bilhões do narcotráfico, ante os 216 milhões confiscados em 2022, uma alta de 960% em relação ao ano passado. O total de armas apreendidas chega a 3.871, contra 2.031 em 2022, alta de 91%.
Isso é tirar a arma de quem? Das facções. Isso é combater facção. Combater facção não é bravatear em público e confraternizar com miliciano em condomínio ou em casa. Combater milícia, combater facção, fazer segurança pública, é ter resultado para mostrar.
Flávio Dino foi convidado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e os deputados cobraram dele explicações sobre a atuação de empresas de tecnologia no Brasil, as câmeras de segurança do Ministério em 8 de janeiro, supostas interferências na Polícia Federal e o orçamento do Ministério para 2024. Durante a reunião, parlamentares ligados à segurança pública buscaram abordar outros temas, o que gerou vários bate-bocas. À frente dos trabalhos, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, teve de pedir comedimento a deputados governistas e da oposição.
Deputado, por gentileza, podemos fazer silêncio? Deputado, vou pedir silêncio para que... Os senhores estão querendo forçar uma saída do ministro. É o que nós não queremos. Vamos parar de usar esse método.
Segundo o ministro da Justiça, pela primeira vez existe um diálogo do governo com empresas e plataformas de internet, como o Google e o WhatsApp.
Todas, sem exceção. Plataformas que nem tinham representação no Brasil, hoje respeitam as leis brasileiras em razão da atuação do Ministério da Justiça.
O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, criticou o governo por sua atuação na CPMI que investigou os atos de 8 de janeiro em Brasília e voltou a cobrar as imagens do Ministério naquele dia.
Mas ficou claro, durante a trajetória da CPMI, eu estava lá em todas as audiências, um esforço do governo, um esforço assim até exagerado, for ao extremo, para realmente não participar do processo de investigação.
Em resposta, Flávio Dino frisou que o relatório da CPMI já foi aprovado e disse que o material do Ministério da Justiça considerado relevante já está anexado aos inquéritos sobre os atos de vandalismo em Brasília. O ministro da Justiça viu distorções nas acusações de interferência na Polícia Federal feitas pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais.
Eu nunca conversei com um delegado que preside inquérito na Polícia Federal. Jamais. Exatamente porque eu tenho orgulho da minha biografia.
Em resposta ao deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, o ministro disse que a proposta orçamentária para a segurança pública, sem considerar as emendas parlamentares, prevê em 2024 os mesmos R$ 5,17 bilhões deste ano. Em relação a 2022, o valor aumentou 17%. Parte dos temas abordados pela Comissão de Fiscalização Financeira consta de outros 102 pedidos de convocação, disse Flávio Dino, ao comparecer pela oitava vez ao Congresso. Como alternativa, ele sugeriu uma única sessão geral no plenário da Câmara. Segundo a Constituição, a ausência injustificada de autoridade convocada pelo Congresso Nacional poderá configurar crime de responsabilidade. A lei prevê, nesse caso, que a autoridade poderá ser alvo de processo de impeachment. Nesta terça-feira, Flávio Dino faltou pela segunda vez à audiência marcada pela Comissão de Segurança Pública. Em ofício à Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça alegou, entre outros pontos, ter sido ameaçado por integrantes do colegiado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Bibo Nunes, do PL Gaúcho, acusa o ministro da Justiça, Flávio Dino, de ter sido evasivo na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Para ele, Flávio Dino é mitomaníaco, porque acredita piamente nas mentiras que conta e quer convencer as pessoas a acreditarem também.
Bibo Nunes rechaça fala do ministro de que a direita detesta a pobreza. O deputado ironiza a declaração, alegando que a esquerda gosta tanto da pobreza que a multiplica por onde passa.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, acredita que o ministro da Justiça, Flávio Dino, ficou com medo da repercussão negativa diante da segunda falta consecutiva na Comissão de Segurança Pública e resolveu participar de audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.
No entanto, Messias Donato afirma que Flávio Dino não respondeu os questionamentos sobre as ilegalidades nas prisões de 8 de janeiro e sobre o desaparecimento das imagens de segurança do Ministério da Justiça no dia das invasões.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, avalia como um fiasco a participação do ministro da Justiça, Flávio Dino, na audiência pública.
Coronel Telhada rebate a declaração do ministro de que a direita não gosta de pobre, argumentando que o governo Lula é que não trabalha pelos mais vulneráveis, porque ao mesmo tempo em que concede R$ 18 de aumento do salário mínimo, gasta milhões em viagens internacionais.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.